Relativamente à desagregação de caixas por temas, como está pedido, de facto nós não temos aqui essa informação, mas vamos fazê-la chegá-la muito rapidamente. Relativamente à qual é a nossa articulação que temos com outros órgãos na recepção das caixas e no tratamento das caixas, bom, nós aquilo que acontece é quando são caixas que recebemos e que podem configurar um crime público, nomeadamente quando são relacionadas com as questões da violência doméstica, nós naturalmente que enviamos para o Ministério Público, que é quem tem a competência para efetivamente poder analisar se há efetivamente matéria para prosseguir com o processo crime ou não. Portanto, a SIG não tem naturalmente essa competência. O que a SIG tem é quando toma conhecimento de uma situação, porque lhe é feita uma queixa, ou porque toma conhecimento público de uma situação, efetivamente aquilo que faz é analisa do ponto de vista fáctico e do ponto de vista jurídico, naturalmente que dá sempre, coloca sempre a questão ao suposto agressor e também a quem denuncia para obter mais informação e, se for, volto a dizer, se for uma situação suscetível de configurar uma situação de crime público, portanto, envia ao Ministério Público. Não temos, portanto, não enviamos, enviamos muitas vezes queixas que não configuram crimes públicos, também analisamos e pedimos informação ou enviamos para a autoridade competente, de acordo com a matéria, que pode efetivamente ter alguma atuação em concreto. Por exemplo, estou-me a lembrar quando é questões que acontecem no âmbito da comunicação social, enviamos, portanto, para a AIERC, que é a entidade competente reguladora da comunicação social e que eventualmente poderá tomar uma atitude em concreto. Portanto, aquilo que fazemos é nós analisamos, pedimos informação e damos recomendações no sentido de tentar corrigir situações ou, muitas vezes, tentar mesmo alertar e sensibilizar para que as atuações possam ser, enfim, menos ou não sejam suscetíveis de alguma forma, causarem um ambiente de discriminação. E, portanto, é este o trabalho que nós fazemos. Relativamente ao que referiu da avaliação do impacto de género na legislação, que eu já tinha de facto referido antes, mas talvez não tenha sido suficientemente clara. De facto, existe legislação em Portugal sobre a avaliação do impacto de género na produção legislativa. E isso é feito, portanto, temos trabalhado com outros órgãos da administração pública exatamente para criarmos os formulários mais fáceis e mais acessíveis para quem está na produção legislativa possa efetivamente, de uma forma acessível e evidente, tentar fazer esse impacto de previsão do que é que pode acontecer. E para isso é fundamental realmente termos cada vez mais dados desagregados por sexo e termos cada vez mais indicadores que possam estar desagregados por sexo. Aliás, estamos trabalhando também com um departamento da Presidência do Conselho de Ministros de Planeamento para ver se conseguimos efetivamente criar uma plataforma de informação estatística que possa ajudar em todas as áreas quando efetivamente se inicia um procedimento legislativo. Por exemplo, para me lembrar agora um exemplo qualquer, mas podemos pensar na área dos transportes. Termos disponível informação estatística sobre quem utiliza mais transportes desagregado por sexo, homens, mulheres, para efetivamente temos a noção de poder ser mais fácil de fazer uma avaliação do impacto de género que se espera de uma legislação, por exemplo, nessa área. E isso é também algo que temos vindo a trabalhar, sendo certo que é efetivamente obrigatório em cada intervenção, portanto, em cada iniciativa legislativa, de facto, proceder a esta avaliação. Sobre medidas dirigidas às mesmas. As medidas estão, quer na área da educação, na área da saúde, na área da segurança social, na área do ensino superior. Portanto, são medidas que visam exatamente tentar combater os gaps que existem, as diferenças que existem entre homens e mulheres na sociedade portuguesa. E, portanto, são medidas muito concretas. Já falámos aqui, algumas foram alterações legislativas. Por exemplo, a lei, isto que aconteceu em 2018-2021, por exemplo, uma nova lei que foi criada de combate às disparidades salariais, que vinha prevista também na ININDI, que tinha previsto neste plano, de que deveria haver uma intervenção legislativa com vista a tornar mais eficiente e eficaz este combate às disparidades salariais, onde, efetivamente, foi criada uma lei bastante, diria eu, até bastante inovadora, que, de alguma forma, até tem servido, ou tem estado a servir digamos assim, de inspiração a uma tentativa, de uma proposta de diretiva comunitária de transparência salarial que está neste momento praticamente aprovada, a ser aprovada pelos Estados-membros da Comissão Europeia e que, exatamente, é uma legislação que se centra na obrigatoriedade da existência de um sistema transparente de formação salarial. E que obriga também, e que também tem, por outro lado, uma necessidade de um barómetro, ou por outra, que foi criado um barómetro de disparidades salariais, que é o próprio Estado que consegue, através da informação que tem dos quadros de pessoal e da informação das empresas, perceber quais são os setores com mais ou menos diferenças salariais. Por exemplo, isto foi para concretizar uma medida em concreto. Temos medidas na área da educação. Por exemplo, cada vez mais também um casamento entre uma estratégia nacional para a igualdade na educação e cidadania, que casa com esta estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, e que, por exemplo, prevê a aplicação de guiões sobre várias matérias, mas em particular de promoção da igualdade de género, que são guiões que apoiam a formação do pessoal docente, que efetivamente, portanto, professores e professoras, para poderem, nas suas respectivas disciplinas, não só na disciplina de cidadania, mas também em outras como português, como história, poder também passar informação sobre igualdade de género. Formação, muita formação para, e aqui tinha só a colega da educação, creio que poderá talvez falar aqui um bocadinho sobre isso também, porque é uma área muito interessante e foi onde se fez muitas medidas em concreto para de facto, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, nesta questão da formação que damos aos professores e professoras nas escolas para esta matéria. Depois há medidas ao nível da criação de emprego, da manutenção do emprego, também da parentalidade, licenças parentais, nomeadamente para os homens, o aumento da licença obrigatória para os homens e que naturalmente conta muito nesta questão também aqui das medidas para mitigar as desigualdades entre homens e mulheres, também ao nível da conciliação, ao nível de conciliação entre vida familiar, ao nível de conciliação entre vida